disciplinar que vai decidir a coisa. Sabe o que está escrito lá, dizem os argentinos? E é muito provável que isso tenha acontecido, porque eles estão com alguns documentos também. Que a delegação argentina só foi para o vestiário. Primeiro saiu o argentino. Uhum. Depois saiu o trio de arbitragem. O Brasil continuou no campo. Só foi para lá porque, como é o nome dele? O delegado? Beleza. Como é que é o nome dele? Vou tentar encontrar aqui. O vedor, tem o vedor,
sim,
tá certo? Que é o representante lá, e tem o delegado do jogo. Esses dois, o que disseram os dois? Que a Argentina deveria sair de campo para evitar escândalo maior, e naquele momento sentiu que os nervos estavam à flor da pele. Para evitar a presença, que era, entre aspas, inimiga argentina naquela discussão, mandou a delegação argentina sair. Está escrito no relatório dos caras. Tem muita gente dizendo que a Argentina saiu de campo, mete W.O. nela. Eles têm um documento dizendo que o delegado e o vedor foram, pediram para a Argentina ir para o vestiário. E logo depois, e eles também, o vedor e o delegado, pediram para o trio de arbitragem ir embora para o vestiário. E pediu também para o Brasil. Só que o Brasil, eles dizem, decidiu continuar no campo. Pronto. Mas a Argentina saiu por indicação dos caras que eu acabei de citar aqui. Então, isso vai dar um rolo muito grande, cara. Muito grande, porque eles devem ter acordado, o Bruno falou, o mundo do futebol tinha se acertado. Eu também acho isso. Era uma coisa de agosto, um acordo feito em agosto, tá certo? Uhum. Para todas as delegações, essa coisa toda. Então, o que os caras têm que ser deportados, é óbvio, porque eles infringiram e tal. Mas o assustador foi a falta de ação que as autoridades deveriam ter feito. Tiveram 60 horas para isso. A lambança, gente, durou 60 horas. E a gente não está falando do Nogueirópolis Futebol Clube. São as duas principais ou duas das maiores seleções do mundo que vão para a Copa do Mundo. Estão classificadas. Dê ponto para o Brasil, dê ponto para a Argentina.
Elas estarão no Catar.
Elas estarão no Catar. Veja a lambança de parar um evento desse. Era isso que eu queria desabafar um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com você, que nos acompanha pela nossa AM620. A gente só vai pela AM para o intervalo, mas vamos continuar com você pelo nosso canal no YouTube.
Tentando colocá-los em campo de qualquer maneira.
E a CBF aceitando, em nome do seu, sim, presidente, em exercício, Edinaldo Rodrigues, né, da Federação Baiana.
É um cargo bem rotativo também.
Todo respeito, assim.
Da CBF.
E nada contra ele, mas apenas até eu falei, pô, quem que vai definir para a CBF?
Já estamos de volta. Mauro tá falando, você acompanhou o José Manuel, dando a opinião dele, e agora nós estamos de volta também pela nossa AM620. O Mauro falando sobre esse assunto que ocupa aí as páginas. Diga, Mauro.
Do mundo inteiro e não só de futebol. Então, quem falou pela CBF foi o seu presidente interino, Edinaldo Rodrigues. Até conheço-o, mas assim, se a gente perguntasse aqui na redação da Jovem Pan ou qualquer outra redação, quem que, por exemplo, ontem, no auge da crise, não sei nem que horas começa, se é pré, durante ou pós, mas enfim, durante o dia ontem, bom, a CBF vai se pronunciar, tá, quem que vai se pronunciar? É o presidente da CBF. Quem? Aí fala, ah, tá, assim, olha, até talvez era o caso, nesse caso específico, para Coronel Nunes voltar a se pronunciar, mas não é ele ainda.
Mas se pronunciou o ex, sabia, né?
Sim,
o Rogério Caboclo.
Exatamente, até o Rogério Caboclo se pronunciou.
Ontem tivemos, aliás, um festival de notas.
Hoje mesmo teve, inclusive, um acordo dele, que é outra questão, que é uma questão policial mesmo, enfim. E bem própria do que tem sido os últimos anos da CBF, não são poucos os anos. Para lembrar, 16 de janeiro de 89, quando assume Ricardo Teixeira, substituindo Otávio Pinto Guimarães e Nabil Abichedi, né? Então é para dizer que é desde janeiro de 86 que a gente tem alguns problemas da CBF, e não só na CBF, que transbordam, pululam, enfim. Então assim, aí teve a palavra do presidente, não, mas a gente, em cima da Anvisa, você tá tudo para discutir, e de novo não tem dono da verdade, e de novo é uma questão de protocolos, de procedimentos, de autoridade sanitária, que devia ser assim, palavra de autoridade sanitária. Você pode ser cientista e discutir autoridade sanitária, mas de novo é uma questão de vida ou morte, né? O cara que estava suspenso pelo terceiro amarelo e conseguiu escarção. É algo muito mais importante, e não é só mais importante dentro da Neoquímica Arena, é dentro do hotel onde estava a Argentina, dentro do dentro da Polícia Federal quando passou em Guarulhos, enfim, é uma questão muito mais complexa. Agora, de novo, a gente consegue. Teve um momento lá, no início, logo depois que houve o início da paralisação do jogo, vendo ali, né, Neymar, vendo Messi, vendo jogadores do Brasil e Argentina, eu falei, nossa, se eu não soubesse, parecia jogo da América do Sul, né? Sem nenhum complexo de cucaracha, apenas uma constatação. Tá? Até porque eu sou o cucaracha. Todos nós somos cucarachas, ou somos complexo de barata, de cachorro, de vira-lata, de cachorro vadio, de Doberman, que seja, de Chihuahua, que seja. Mas assim, parecia jogo de eliminatórias da Conmebol. Claro, a gente está tendo, por exemplo, a situação delicadíssima no Guiné, o jogo que era para ter Guiné e Marrocos durante um golpe de estado em Guiné. Já isso aconteceu outras vezes, não só na África, aconteceu na América do Sul, na Europa, enfim, um palco onde começou a Primeira, a Segunda Guerra, para não ir tão longe. Estou falando aqui, não tem uma conotação, mas é apenas uma constatação. Assim, lamentavelmente, de novo, para mim, o Brasil, e não só brasileiro, para mim, muito mais motivado pelos argentinos do que pelos brasileiros. Mas, de novo, este país vai desmoralizando, inacreditável, e essa América também. Também a gente falar, já que nós outros somos americanos, já que sou louco por ti América, não, sou fissurado por ti América, e a América às vezes é difícil defendê-la.
Olha, vou passar pro Bruno, só. Sim. Vou atender aqui o nosso super chat, Bruno Prado. O Sérgio Quinjô, deve ser Quinjô, ele faz uma pergunta para nós: por que a lei é só para estrangeiros? O vírus não escolhe nacionalidade. Por que na Copa América, essa é a pergunta dele, não foi feito isso, já que não teve quarentena? Deixa eu só explicar, porque é simples. Houve um acordo, esse acordo que nós falamos aqui em agosto, que valia para Libertadores, para Sul-Americana, para o deslocamento dos times ou seleções sul-americanas, para a Copa América e para as eliminatórias. Depois disso, teve uma portaria nova, recente, agora. Nós já falamos, é a portaria 655, eu sei porque eu falei muito sobre isso ontem, 655, dizendo que alguns países tinham que obrigatoriamente cumprir uma quarentena. A Índia, se eu tiver errado, por favor, me corrija.
A Índia, Irlanda do Norte,
a Irlanda do Norte, Reino Unido.
E a África do Sul.
Então, uma coisa, aí deu essa pequena confusão, ou grande confusão. E isso tudo a gente já sabe que aconteceu. É por isso, viu, Sérgio, que teve talvez seja por isso, essa mais um ingrediente para essa confusão toda. Né? O Bruno vai falar agora. Eu só não entendi por que não agiram antes. É isso. Que os caras estavam irregulares, né, Bruno? Claro que estavam. Ninguém está dizendo que.
Por que não colocaram
o
governo da
Inglaterra no documento? Que agiram antes. E aí, eu aproveito para o Bruno dar a opinião dele, e se puder me responder. Esportivamente, o Brasil não cometeu nenhuma irregularidade, está isento de tudo. Agora, a Argentina, esportivamente, descumpriu alguma coisa? Atenção.
Não, esportivamente, pelo pacto,
nada.
Agora, algo de novo. Está muito além da questão esportiva. Aí você pode falar, arguir na questão, por exemplo, do conselho. Me fugiu o termo, o órgão na FIFA.
O
comitê disciplinar. Eu acho até uma situação absolutamente. Não inusitada, porque nada mais é inusitado.
É verdade.
Mas, enfim, eu acho que dá para você falar. Forçar uma barra numa questão que não é esportiva, não é colocar um jogador com a justiça
FIFA
comum
é
com esporte. Amarelo. Esporte, embora seja mais política do que esporte, não, era mais na decisão.
Eu sei disso.
Mas eu daria, e aqui é o Tribunal de Botequim. Tribunal de Boteco. O que você faria? E tem que fazer, acho que relativamente rápido. Eu, se fosse jogar pela FIFA, eu daria WO pra Argentina.
Acho que eles vão esperar terminar.
Aí também é fácil porque os dois vão pra Copa.
Aí seria a regra 18. Entendeu?
Mas é uma interpretação do que tem, né?
Nessa esportiva, a dúvida que eu tenho. Se a Argentina ontem, quando falar, os caras não podem jogar, eles poderiam seguir no jogo substituindo os três? Olha, tá bom, eles estão fora, a gente vai jogar. Ou parou e acabou. Não vai ter jogo e acabou. Ou se eles topassem, tá? Não vão, os caras que estão
na escalados, informação é que a Anvisa entrou em campo, Não foi para tirar a Argentina. Foi para tirar os três
jogadores. Claro, claro. A Argentina aí, sem solidariedade.
A Argentina, se quisesse, ó, sai os três e a gente coloca outros três e segue o jogo. Mas ela já tinha falado até antes. Ou todo mundo joga ou ninguém joga.
Aí você pode configurar um abandono. É, porque aquela coisa não pode jogar, não pode
substituir. Mas aí tem aquela conversinha do Messi, né, Bruno? Que é o seguinte. E, aliás, que parte, ela foi repetida com a leitura labial, ela falando, ele falando pro Neymar. Três dias?
Sim.
Estamos aqui há três dias.
Não, aí ok.
Mas a Argentina também. Mas a Argentina também. Estava três dias sabendo, digamos, que não podia.
É, digamos que, por exemplo, sei lá, você vai entrar no Brasil, você esquece o passaporte. Você não pode entrar. Então, assim, ele não estava habilitado, digamos, juridicamente, ou no caso, sanitariamente, para jogar. Não tem jeito.
É, os argentinos, de fato,
eles não vão jogar. É. Não vai jogar, então você não joga. Você abandonou o campo. É,
eles tentaram burlar. Sabiam de uma regularidade, tentaram burlar. Provavelmente em acordo com outras entidades também. Não acho, como eu falei no outro comentário, não acho que eles fizeram sozinhos. Acho que eles tinham aval de, pelo menos, da Comebol, até da própria CBF.
Na CBF soltou nota, sim. Se solidarizando e ficando do lado.
Sem
da
dúvida também que aqui demoraram muito para barrar. Essas duas coisas acho que são os fatos mais concretos aí de toda a questão, né? Que a Argentina fez de tudo para burlar o que estava combinado, o que estava certo, ou a lei. Enfim, eles sabiam da irregularidade. Senão eles comunicariam. Mas, se eles não tentassem burlar, eles comunicariam.
Mas Bruno, lembra bem. Sim. Você acabou de dizer que eles estavam, faz de conta. É claro que não tem santo nessa história, sim, mas eles estavam, digamos assim, confiantes, encontrei a palavra, confiantes no acordo.
Sim.
Na conversa.
Sem dúvida.
Então, de novo eu bato aqui, esportivamente eles não cometeram nada, porque houve um acordo com CBF, com sei o quê, com Comebol, tal, para fazer isso. Então, sim, esportivamente, eles não cometeram nada. Ah, mas infringiram a legislação sanitária brasileira. Isso é verdade.
Sim.
Não, eles saíram de campo. Mauro, eu acabei de dizer aqui, eles saíram de campo porque eles têm esse documento.
Mas é um documento que você pode rebater muito facilmente.
Você quem?
Qualquer tribunal. Qualquer tribunal.
Não. Qualquer tribunal. É o representante da FIFA. Atenção, esse...
Eu acho que não. A FIFA não está acima da autoridade sanitária de qualquer país.
Não está, ok, Mauro. Mas a primeira coisa que a comissão...
E eles abandonaram o campo.
Não. Na tua tese.
Não, sim. Na minha tese. Na tua tese. Gente,
claro. O que é que a FIFA faz para reconhecer, para avaliar aquilo que aconteceu no Congo? Pronto, não estou falando de Brasil e Argentina. No Congo.
No mesmo fim de semana complicado para a FIFA. Claro.
No Guiné.
Lá no Guiné, exato.
Eu lembro. O que ela faz? Ela pede a súmula do árbitro.
Sim.
E pede o relatório do delegado do jogo. Sim, isso sim. É no mundo todo. Então, o delegado do jogo e o árbitro vão mandar isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Publicaram lá na Argentina isso. Então, tudo bem. O que vem antes, desde as 8 horas da manhã do dia 3, eu não sei se ela vai avaliar. Se for o cara.
Eu acho que teria que avaliar. Tá bom, pela excepcionalidade da questão. Então,
mas eu não sei se ela vai.
Não, isso também, não. Eu tô falando o que eu faria.
Esportivamente, tem algum jogador lá irregular. Não com a questão
esportivamente. Não, eu sei, esportivamente.
Então, você entendeu?
Até porque a própria FIFA, ela inclusive faz isso nos próprios contratos de eventos mundiais. Por exemplo, quando a gente fala, pô, Itaquera Stadium, São Paulo Stadium, a FIFA, além de mudar o nome rights do estádio, que eu já acho uma violência, ela assume, porque a própria país cede. A FIFA tem uma autoridade sobre aquela área.
Bora, dá 10 segundos. Claro. Eu só quero, porque senão o Cabelo e o Diogo me jogam pela janela. Aqui nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa M620, mas a gente segue com você por todas as nossas.
Nenhuma discussão sobre a parte esportiva, né? Não estariam infringindo nenhuma. Nada do regulamento esportivo, né? Mas acabou acontecendo dessa maneira, com todo mundo assistindo pela televisão, e eu acho que a falha aí é não ter feito tudo antes. Isso aí eu acho que é a falha.
Esse é o drama.
Inquestionável.
Que os quatro jogadores argentinos fraudaram.
Também é inquestionável.
Ou a administração da seleção argentina fraudou, preencheu. Faz de conta, eles sabiam de tudo. Faz de conta, como a gente é ingênuo aqui, né? Nós somos ingênuos. Preencheram lá no lugar dos jogadores. Oh, que surpresa. Tudo bem, a gente acredita nisso. O que eu estou dizendo é que não permitir um jogo entre Brasil e Argentina pela Copa do Mundo Para mim é aquilo. Conseguiram passar e ir pro Guinness. É. Isso vai pro Guinness.
Tem muito detalhezinho.
Uma coisa que também é meio estranha, assim. Tem uma informação do Fred Caldeira, que mora na Inglaterra, né? Que é colega do Mauro.
Uhum.
É, ele diz que o Tottenham pretende punir os seus jogadores, né? O Lo Celso e o Romero, né? E tem o Sanches da Colômbia também. Que, segundo ele, o Tottenham não deixou eles viajarem. Eles viajaram porque eles quiseram. Que também me parece estranho, porque antes parecia que houve um acordo. O Tottenham liberou seus atletas e o Aston Villa também. Houve
acordo para os dois jogos, para dois jogos e não três.
O Tottenham e o Aston Villa. Então também me parece estranho. Acho que o Tottenham não liberar, ele teria se manifestado antes também, antes de dar toda essa confusão. Falar, ó, os nossos jogadores viajaram de maneira indevida e serão punidos assim que retornarem. Também me parece estranho hoje surgir essa informação do que o Tottenham, ó, não liberamos. Mas os caras já jogaram até na quinta-feira, o Sancho jogou também no fim de semana pela Colômbia. Também me parece estranho, acho que eles, na hora que eles viajaram, já deveriam ter comunicado. Ó, eles foram porque eles quiseram, a gente não liberou e eles vão ser punidos.
Olha, desde ontem nós estamos tentando falar com o coronel Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. Ele até respondeu o WhatsApp, agora não dá, aquela coisa toda, aquela correria. A gente até entende que as últimas horas não foram muito tranquilas. Uhum. Evidentemente, a gente compreende. Mas só quero que as pessoas saibam que nós tentamos falar com o coronel Barra Torres, que num determinado momento vai falar. Evidentemente, vai falar, vai dar a posição da Anvisa. Que tentou, a gente reconhece que tentou fazer, só que não agiu com a brevidade que deveria ter agido. É isso.
Wanderlei, na pergunta que você fez para o Bruno, sim, eu acho que ia ter uma repercussão bem leve, né? Assim, também não haveria justificativa para esperar o jogo acabar e chegar, levar os caras para o aeroporto. A gente já estava indo embora mesmo, já iria para o aeroporto.
Aconteceu a mesma coisa.
Então já não ia resolver nada, não ia adiantar nada.
Não sei, mas aconteceu.
Ou seja, age antes mas o time foi complicado, né? Na hora do jogo. Eu acho que a grande questão, o grande problema. Agora, é um caso com muitos detalhezinhos.
É lógico.
O formulário
a rivalidade, por exemplo, a rivalidade você tem que informar a maioria.
Né? Se onde pudesse. Você está vindo? Que é Venezuela, o Carlos colocar. Aí depois, no outro campo, você coloca nos outros países onde você esteve. Aí teria que ser colocado na Inglaterra. Cara, tem tanto detalhezinho e todos viram à tona na sequência. Sobre essa questão que a gente falou mais cedo, que está sendo noticiado hoje. Foi sugerido à Argentina, na reunião de sábado à tarde, para mandar um pedido de excepcionalidade. Ou seja, e aí manda e tem que chegar na Casa Civil, mas era feriado prolongado, tal, tal. Mas será que não tinha ninguém para ligar para alguém e falar, escuta, tem uma parada aí que vai gerar uma repercussão gigante. Não dá para você pedir para alguém dar uma olhada, checar se chegou e responder meio claro, a tempo aí, claro. Com mais urgência para a gente evitar maiores problemas aqui, porque tá uma confusão danada, etc, não sei o quê. Talvez não faltou uma pessoa para tentar, ou não, é ferro-fogo mesmo.
E o que não falta é assessor. O Bruno, e para o Mauro e para você. Vocês não acham que chegou uma outra pergunta e...
Perdão, porque tem gente que já vai falar, tem que cumprir a lei, não sei o quê. De novo, eu lembro, há muitas concessões feitas ao futebol em todos os países.
É verdade.
Na América do Sul houve acordo e a Libertadores é jogada. A Libertadores está sendo jogada, eu repito, em países onde ninguém pode ir assim, estrangeiro, clube de futebol pode, ou seja, já há concessões em cima disso que eu estou falando, que podia haver alguém ali para fazer um...
Não é segredo para ninguém a grande rivalidade entre Brasil e Argentina em todos os campos. E é claro que milhares de pessoas entendem que se, por exemplo, o episódio de ontem tem que prender toda a delegação argentina e vai para a penitenciária. A gente lê aqui os comentários. É imperdoável. Argentina é isso, Argentina é aquilo. Tudo bem, a gente sabe de toda essa rivalidade. Mas nesse momento, eu acho que cabe colocar um pouco de razão nisso. Entendeu? Quer dizer, razão. Tem que analisar com um pouco de frieza, porque é muito simples. Chegar de argentinos, a gente só espera isso. Só malandragem. Querem levar vantagem em tudo. Isso é muito cômodo, para se agradar alguns ouvidos. Eu acho que a nossa, pelo menos a nossa toda, e aqueles que discordam, dão opinião sincera e aquilo que eles pensam. Eu não estou querendo mudar a opinião de ninguém, nem daqui, nem de ninguém. Eu só acho que a gente tem que analisar, independente da antipatia, entre aspas, que existe no futebol entre brasileiros e argentinos.
Não pode ser levado a isso também.
Não pode ser levado a isso.
Gente, meu diabo, né? Assim, e de novo, se fosse a delegação da Venezuela, que daí já politiza, fosse a delegação de Chile, fosse a delegação do Vaticano, pronto. Ou de Butão, monges aí vindo e tal. Gente, de novo, não está acima do futebol.
E em acordos políticos de futebol não tem rivalidade.
Além disso, né?
Não tem rivalidade na política do futebol. E eu vou falar de futebol, não vou falar da política geral. Não tem rivalidade. Se o acordo for bom para todo mundo, tem acordo. Não tem essa, eu te odeio porque você é argentino, eu te odeio porque você é brasileiro. Não, se o acordo for legal para todo mundo, o acordo sai.
Brasil e argentino tem rivalidade dentro de campo. Historicamente, mas fora de campo, acho que é mais o contrário, né? Eles estão mais juntos do que separados.
Sem dúvida.
Assim, historicamente.
Sim, sem dúvida. Na política do futebol, brasileiro. Muito.
Sim, no futebol muito. Não tem essa divisão. Tem dentro de campo, porque são duas seleções que disputam títulos, tem sempre jogando, há uma proximidade muito grande de quem ganhou mais, quem ganhou menos na história do futebol. De novo, eu acho que os dois lados erraram nessa questão. Primeiro, as autoridades de fazer cumprir antes de chegar ali a bola rolando. E aí tem muita gente que estava ali para curtir o jogo, não sei o quê, e ficou frustrada por causa dessa situação. Podia ter sido no treino de sábado, na saída do hotel, na chegada no estádio, antes de entrar no estádio. A ação que foi feita dentro de campo para todo mundo ver, poderia ter feito muito antes, sem problema. Assim, pelo menos, eu não conheço todos os detalhes e procedimentos, eu já disse isso aqui, repito, mas assim, quem está olhando à distância, e para gente que muitas vezes é leigo em várias questões, o que fica é isso, que dá para ter sido resolvido. E a Argentina também de tentar resolver, sabia desde sempre, né? E aí a CBF, a Conmebol, a há informações de que a CBF até, né, mandou documento para a AFA falando dos procedimentos e de que poderia fazer, o que não poderia, o que era errado, o que era certo, enfim, nessa questão. Ou seja, a Argentina me parece que ignorou muita coisa também e quis fazer a sua vontade a despeito da lei, do que dita aí as normas, né, de combate à Covid-19 do Brasil.
E aí, sobre isso, vocês têm mais alguma coisa para falar? Claro que vocês vão falar isso até sair a decisão da FIFA.
E vou falar muito mais de pronto.
E aí, quem jogou mais, Neymar ou Messi?
Uma dúvida para quinta-feira, Marquinhos está suspenso ou não?
Boa também.
Então,
aqueles 6 minutos já configuraram, ele cumpriu suspensão.
Vale jogo ou não vale jogo?
Se o jogo reiniciar, ele não joga, esse Brasil-Argentina, se um dia acontecer... Ou ele tem que cumprir contra o Peru.
E também. Aí a FIFA vai ter que dizer alguma coisa sobre isso. Quem sabe até antecipando alguma tendência para a decisão final nesse caso de Brasil e Argentina de ontem, né? Então o Brasil vai ter que consultar a FIFA para saber se pode escalar o Marquinhos ou não.
Vai consultar, ela vai responder rapidinho. Porque o jogo é contra a seleção peruana, né?
Quinta-feira.
Na próxima quinta-feira. E depois o Brasil volta a jogar no dia 14, né, Bruno? 14 de outubro contra o Uruguai.
Não, 14 de outubro é o jogo aqui. Ele tem dois jogos fora antes.
Isso, aqui a tabela aqui, ó. 7.
Tá na mão aqui.
7 do 10.
Venezuela. Venezuela primeira, 7 do 10. Dia 11. 11. Não, dia 14, 10. Uruguai. Em Manaus.
Tem a Colômbia no meio. Vão ser 3 jogos. 7 Venezuela, 10 Colômbia. Fora, Venezuela e Colômbia fora. Dia 7, dia 10, dia 14, Uruguai em Manaus.
Se não me engano, repete quinta, domingo, quinta.
Acho que é quarta, né? Não sei. Tudo bem.
Serão 3 jogos também, porque, aliás, esse Brasil-Argentina de ontem e o Colômbia-Brasil, que vai ser também em outubro, esses jogos eram para ter acontecido em março, né? Esses jogos são da quinta e da sexta rodada. São jogos adiados, por isso, rodadas triplas.
Dia 14 é quinta mesmo, viu, Wanderlei? 7 é quinta, 10 domingo, 14 quinta.
É quinta mesmo, né?
É quinta, domingo e quinta de novo.
Tá. E aí as informações vão chegando aqui e, evidentemente, se você não parar para pensar, você lê aqui que o Brasil é que tem que perder 3 pontos. E se você continuar lendo, você encontra aqueles que defendem ferrenhamente a tese de que a Argentina tem que perder 3 pontos. O pepino tá na mesa da comissão disciplinar da FIFA. O que ela vai fazer? A gente não sabe ainda. Eu acho só que, como já foi dito aqui, acho que pelo Bruno, a decisão será totalmente política. Estão envolvidos 2 candidatos.
E não tem pressa, né, Wanderlei?
Não tem pressa.
Espera acabar.
Outra coisa.
O Brasil vai se classificar, até lá.
Argentina com esses 3 pontos, ou sem esses 3 pontos, Argentina e Brasil estarão na Copa do Catar.
Então,
pronto. Se por acaso dependesse de algum tipo de pontinho para ir para a Copa, aí o bicho ia pegar. Ia ter até declaração de guerra, ia ter esse negócio todo. Ô Mauro, você não tinha visto isso, fala a verdade.
Não, e provavelmente... E não é só provavelmente, torçamos para que não vejamos mais, né?
É lógico.
E assim, e só para deixar também claro, até o Vanderlei, obrigado pela oportunidade, nobre colega, de deixar sempre o seguinte: eu prefiro sempre que as coisas se resolvam dentro de campo, né? Então que a gente tenha jogo. Tá? Mas entendo e repito: se fosse da FIFA, do Comissão Disciplinária, eu daria W para a Argentina. Até para questão de imagem, então, que é uma longa discussão para terminar aqui, mas eu quero sempre bola rolando, ainda mais o Brasil-Argentina em Itaquera com Neymar contra Messi, vou querer sempre.
Isso, e com o tapete, eles estavam comemorando o fato de jogar num campo lindo e bom, como é
muito bom,
o da Arena Corinthians, o Corinthians que fez uma decoração lá bonita, preparando aqueles que organizaram o jogo, tava tudo certinho, tava tudo arrumadinho para ter possivelmente um jogo muito legal. Então é por isso que aí cresce ainda mais a indignação. E aí para o jogo, aí é irritação para jogar os caras pela janela.
É uma coisa que eu já vi bastante: oficial de justiça aparecer no estádio, no vestiário, para intimar o jogador.
Não, isso
eu já
vi, mas isso, tudo bem.
Isso nunca interrompeu o jogo de futebol. Né?
Eu trabalhei numa época que assim, tava o narrador, o comentarista e o repórter. Eu falava: pô, o nome dos advogados, um na cabine e outro no caminhão, porque era uma briga jurídica entre
emissora e bola rolando. Outra,
e bola rolando. Uma vez eu tava fazendo um jogo em Limeira, chegou o oficial de justiça, que é a cabine de Limeira de televisão, como de rádio, é bem em cima da torcida. Chegou o oficial de justiça, o narrador. Aliás, era os. Não, não era o saudoso Carlos Fernando. Tava narrando, eu tava do lado dele, chegou um oficial de justiça e botou na minha cara, assim, ó. E a gente já sabia, né? Eu falei: peraí, que o advogado pega aqui. O doutor Aranha pegou, pegou, ficou lá discutindo, brigando e tal. Não puxaram os cabos, mas foi assim, né? Olha a coisa do Eduardo José Fará, que vendeu a mesma coisa para duas emissoras.
E deu um rolo, né? Nós vamos pro rápido intervalo, né, Camelô? Um rápido intervalinho para você que está pela nossa AM620, cada uma. AM620, mas a gente volta já já e seguimos pelas nossas plataformas e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Companheiros, atenção, estamos de volta pela nossa AM620 e acabo de ser informado que está começando nesse instante, já começou um minutinho, a entrevista de apresentação do William, o jogador do Corinthians. Acompanhe o trecho.
É a grana, é a violência do país, enfim, e você falou que não era nada disso, que você tinha receio desse imediatismo do futebol brasileiro, que todo o carinho que a torcida tinha por você poderia ficar desgastado, né? Você até deu exemplos de jogadores que voltaram e aconteceu isso. Queria saber se você ainda tem esse receio e o que, que mudou na tua cabeça, por favor. Obrigado.
Boa tarde, Marco. Obrigado. Realmente, eu sempre, em todas as minhas entrevistas, eu sempre disse, né, que não tinha, né, o desejo de voltar ao Brasil ainda, que o objetivo era permanecer na Europa, mas... Acho que os planos mudam, né? A gente faz planos, mas os planos acabam mudando e durante todo esse período, né, que eu tive agora nos últimos meses, o Corinthians foi um time que fez um grande esforço para me ter aqui novamente e realmente eu fiquei muito feliz com o esforço que toda a diretoria fez, com todas as mensagens de todos os torcedores, de carinho, de apoio e realmente... Acho que foi a melhor decisão que eu pude tomar, poder jogar aqui, poder me sentir feliz novamente. Realmente não estava me sentindo feliz no lugar onde eu estava. E agora, chegando no Corinthians, com certeza um ambiente onde eu me sinto feliz, jogadores, todo mundo me receberam super bem. Então, estou muito feliz de poder estar no Corinthians novamente.
Rodrigo Vessone, do meu timão.
William... boa tarde aí, seja bem-vindo. Só uma confirmação, ainda não saiu a lista dos relacionados, mas pelo que tinham me falado, você não vai para o jogo amanhã, é isso, né?
Sim, é isso, não vou para o jogo de amanhã, ainda estou num período, num processo de treinamento. Eu vinha treinando separado, né, no Arsenal, separado do grupo. Então preciso ainda de mais uns dias para poder chegar numa melhor forma física e espero que no próximo final de semana esteja bem para poder entrar em campo novamente.
Ah, boa. Só para, pegando até esse gancho, só queria que você falasse ninguém melhor do que você conhece o seu corpo, né? Quanto tempo você acha que você vai estar numa condição legal? Quanto tempo você acha que vai estar no seu ápice físico, assim, que você vai falar, a partir de agora eu estou tudo ok?
Olha, meu último jogo oficial foi em maio, né? Então já fazem 4 meses que eu não jogo uma partida, não jogo 90 minutos. Eu só vinha treinando depois disso, iniciei a pré-temporada. E agora é dar continuidade nos treinamentos, procurar treinar forte, treinar bem. E o ritmo de jogo a gente consegue, né, durante os jogos, entrando, atuando desde o início. Eu acho que espero que eu possa ganhar a minha melhor forma o mais rápido possível.
Ana Canhedo, do GE.
Valeu, Olavo. Boa tarde, William. William, o que te faltou para ser feliz lá no Arsenal, onde você estava? E quando exatamente, como foi que você tomou essa decisão de voltar ao Corinthians, por favor?
Olha, infelizmente não deu certo o projeto que eu pensava que poderia dar no Arsenal. Infelizmente não deu liga, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, tanto o clube como eu. E por isso que eu acabei tomando essa decisão de sair do clube, de rescindir o contrato para voltar para o Corinthians, né? Foi essa a minha decisão.
João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Azar, da Gazeta Esportiva.
Alô, William?
Boa tarde. Vai lá, Capela, vai lá.
Ô, Sarja, desculpa. William, um abraço para você, boa tarde a todos. A minha pergunta vai em relação ao seu amigo, o Davi Luiz. Porque o Corinthians fez um mercado de transferências interessante, contratando o Roger Guedes, contratando o Juliano, o Renato Augusto. E sempre quando algum jogador vai para entrevista coletiva, a gente sabe que vocês se falam, tem aquele grupo do WhatsApp. E a gente sabe que você é um corintiano desde pequeno. Assim como o Davi Luiz, que já deu algumas entrevistas, falou que gostaria um dia de realizar esse sonho. E nada melhor do que realizar o sonho ao lado de um parceiro, assim como ele é teu. E você retornando agora ao Corinthians, você chegou a conversar com ele, claro que isso é uma coisa da parte administrativa, da diretoria do Corinthians, mas você chegou a conversar com ele, de fato é uma possibilidade que vocês conversando estaria aberta, ele manifestou algum tipo de interesse em retornar ao futebol brasileiro, jogar no Corinthians?
Olá, João Paulo, boa tarde. Olha, para ser sincero com você, desde quando eu acertei com o Corinthians, eu não falei mais com o Davi Luiz, nem por mensagem, nem por ligação, então isso não cabe a mim a responder, é a diretoria do Corinthians que tem que resolver essa situação. Eu não sei realmente se teve alguma coisa, se não, mas é isso, não falei mais com ele.
Agora sim, o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva.
Boa tarde, William. Bem-vindo de volta, boa sorte aí nessa nova fase da carreira. William, eu queria que você falasse sobre seleção brasileira. O quanto que essa tua vinda, o quanto que a vontade de voltar para a seleção pesa nessa tua decisão de voltar para o Corinthians, as coisas no Arsenal não vinham bem, isso de fato influenciou em você. E eu queria saber de você, já que está tudo certo agora, se teve outro clube do Brasil que chegou a te fazer proposta, ou agora ou nos últimos anos, teve algum clube brasileiro, se você pudesse revelar qual, que tentou te trazer de volta? Obrigado, um abraço.
Olha, eu sempre tive esse objetivo de vestir a camisa da seleção. Sei que eu tive um ano difícil, temporada passada, não foi um ano bom para mim. Mas nunca deixei de pensar e de sonhar novamente em vestir a camisa da seleção. Creio que eu estando bem, jogando bem aqui no Corinthians, cresce ainda mais as chances de eu poder voltar à seleção brasileira. Mas meu primeiro objetivo é o Corinthians, é estar bem no Corinthians, estar vencendo os jogos, estar jogando bem e, consequentemente, pensar nisso, né? Pensar em seleção.
Aí está. Esse é um trecho da conversa do William sendo apresentado oficialmente. Uma ótima contratação do Corinthians, já te falou aqui nos últimos dias, de toda essa janela toda que se movimentou. Essa é uma contratação importante. E acho que é também uma boa cautela, inteligente não fazer, não colocar em campo agora. Esperou até agora, espera mais 10, 15 dias, ou uma semana, sei lá, para ficar mais segura a estreia dele. O que, que você acha, Zé Manuel?
Da entrevista, a declaração mais importante foi a confirmação dele que não vai pro jogo amanhã contra o Juventude. O Roger Guedes está na fila aí para estrear primeiro, né? Chegou antes, tal. Então, o Roger Guedes tem grande possibilidade de estrear amanhã contra o Juventude, o Willian não. Tá todo mundo nessa expectativa, o torcedor corintiano tá muito ansioso para vê-lo com a camisa do Corinthians, o tamanho da diferença que ele vai fazer, né, para a equipe do Corinthians, espera-se que ele faça bastante diferença mesmo ali, até porque tem companheiros interessantes chegando aí também na equipe, espera-se ver um Corinthians diferente com Juliano, com Renato Augusto, com Roger Guedes e com o Willian aí, e a principal de todas essas contratações, creio eu, é exatamente o Willian.
E aí, Mauro Betinho?
Willian, toda a história muito bacana de identificação que ele tem do Corinthians, e toda a grande história que ele fez na Europa, também na seleção brasileira, e pelo atleta que é, pela pessoa que é, pela seriedade que tem, pela vontade que ele teve de voltar ao Brasil, e mais do que voltar ao Brasil, voltar ao Corinthians, até mudando alguns planos familiares que tinham para esse momento, um senhor reforço para o Corinthians, e seria para qualquer time do Brasil e da América do Sul.
Bruno. É um ótimo jogador que imagino que terá aí pelo menos uns 3, 4 anos em alto nível aqui no futebol brasileiro, né? Não é aquele cara que está no finalzão da carreira, claro que ele já está mais perto do final do que do começo, mas não está aquele cara se arrastando em campo que não aguenta mais jogar, que só vai jogar com nome, né? Ele vai, imagino que o Willian vai jogar muita bola no futebol brasileiro, é um cara que vai fazer diferença, né? Claro que o time precisa ajudá-lo, o Corinthians tem melhorado. Não estreia amanhã, vai estrear quando estiver bem fisicamente, até para não se expor a um risco maior de lesão. E também, aí, mais uma vez, né, os fatos reais, né? O Corinthians está ganhando, né? Se o Corinthians estivesse perdendo, eu queria enfiar o cara de qualquer jeito ali para jogar.
Isso é verdade.
O Corinthians está ganhando, mesmo sem ele, né?
Seria emergencial.
O Juliano entrou bem no time, o Renato tem entrado durante os jogos, o Roger pode jogar, então, e o time está em sexto lugar agora no campeonato, já deu uma respirada, então o Willian vai entrar quando estiver bem, pode fazer chegando, muita diferença.
Alguns jovens começam até a crescer, já tem acontecido com alguns, né? Como o Adson, por exemplo, sim, o próprio Rony, já, né? E aí o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, que já era o salvador da pátria, já assim não tem aquele impacto, não tá jogando, porque talvez não esteja precisando, ele não sobressai tanto, né? Com esses novos jogadores chegando e crescendo com a cabeça do Corinthians, enfim, né? Mas também a presença desses jogadores ajuda todo do Corinthians, não é verdade?
É verdade. Escuta, outro evento das últimas horas aí, pelo menos foi muito comentado.
Depois eu posso só falar uma coisinha do Diniz, que a gente estava falando
agora, em entrevista, por favor, do Zé, William. Por favor.
Assim, já era esperado mesmo, e é uma coisa que acontece com o Diniz já há algum tempo, que é assim, todo clube que ele acertar, amanhã ele recebe uma proposta, semana que vem, daqui a um mês, ele vai chegar com uma rejeição muito grande. No Santos já foi assim. Ele já chegou com uma boa dose de rejeição. Vai ter uma parte boa da torcida, assim, achando interessante, que ele é um treinador diferente, que quer fazer o time jogar, tem um estilo diferente, mas até por esse estilo, que ele chega e o torcedor já cobra de imediato que ele fique lá na frente, ganhando, né, jogando bem, ganhando, liderando o campeonato, ou seja, o Santos, por exemplo, quando o time começa a não render ou o time começa a perder, ou neste momento olha para trás e vê a zona do rebaixamento muito perto, né? O time está bem lá atrás na
hoje
classificação.
A briga é pra não cair.
Tem três times entre ele e a zona do rebaixamento. Ele está muito perto lá, efetivamente. Está brigando hoje, mas para não cair. Então a cobrança é muito forte. O presidente estava tentando segurar, mas era todo mundo estava contra. E aí o preço ia ser muito alto para ele pagar com essa manutenção do Fernando Diniz. E a solução mais fácil, a solução de sempre, é a troca de treinador. Mas isso me parece que é coisa do Diniz nesse momento mesmo. A exigência vai ser lá em cima e ele já chega, qualquer clube que ele assumir, com a boa dose mesmo de exigência por parte do torcedor.
Rapidinho, claro, até porque não sei nem o que vou fazer da minha vida, e não, normalmente não sei, não tenho a menor pretensão de falar pra ninguém. Mas se perguntado fosse pelo Fernando Diniz, que não me perguntou, eu tô falando assim mesmo, ou seja, fez esse preâmbulo pra dizer que vou falar o que não acho que eu tenho capacidade e só pretensão básica no jornalismo esportivo. Eu daria um tempo nesse momento. E não é só um tempo, digamos, sabático para estudar, e ele sabe muito, estuda bastante. Mas até, não é nem para limpar a imagem esteja comporcada, mas é em cima na linha do que falou o Zé. Ele não está sendo aquilo que foi prometido por ele mesmo. Né? Então eu acho que até para evitar qualquer coisa, porque ele chegou, o clube que ele vier assumir, se não ganhar de 14-0, jogar lindo e maravilhoso, vai falar, viu, né, tudo isso, tá. Então ele tá no momento, mesmo quando ele tava tudo isso, líder do São Paulo, fazendo a campanha muito melhor que a encomenda para aquele time, ele já era muito cobrado. Então se eu sou ele, dá uma seguradinha.
Aí, já que vocês falaram do Diniz, eu porque daqui a pouco eu quero só que vocês falem se foi surpreendente, acho que foi para todo mundo, a reação do Hernanes nas últimas horas. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu só queria do Diniz o seguinte, de longe, tá? Vendo de longe, eu tenho a sensação que o professor Diniz precisa dar uma refletida na caminhada dele, né? Eu acho que ele até ouve, pelo que a gente também conversa com pessoas próximas, ele até ouve as outras pessoas para saber o que a outra pessoa pensa, mas ele nunca mudou uma vírgula no que acredita sobre futebol, sobre jogadores, sobre as suas decisões até, né? Eu acho, o Mauro, o Bruno e o Zé Manuel sabem disso, eu acho que ter convicção é uma crença legal, uma crença boa, mas você tem que deixar um espaçozinho para uma incerteza. Porque se você fecha aquele pensamento, é isso, é isso, é isso, é isso, você corre o risco de tomar algumas trombadas por um pequeno ajuste de rota. No caso do Diniz, em todos os últimos trabalhos, tem sido assim. Então eu acho que nesse momento, saiu, tá bom, a vida dele vai continuar, é um cara jovem, ele sabe, conhece futebol, a gente sabe disso, mas precisa dar uma ajustada, porque tem coisa que não está batendo. Não está batendo. Tipo assim, querer jogar ou querer tocar um Beethoven, tá certo? Com os músicos da Retreta de Nogueirópolis, não vai dar certo. Vai dar uma desafinada legal. É isso, né? E o Hernanes? Bruno, você viu? Ficou pé da vida, hein?
Ele ficou muito irritado, assim, até bem desproporcional. E hoje ele até publicou na rede social dele, mas ele não deixou claro o que aconteceu. Que me dá a impressão, né? A gente já estava com o Zé nesse jogo, né? Do Atlético com o Sport, que ele ouviu alguma coisa, assim, que não, acho que não é uma reclamação normal só de discordar de um lance ou de outro. Eu não sei se o árbitro falou alguma coisa para ele, se teve alguma provocação, porque ele estava nervoso, bem fora do normal. Reclamação com arbitragem é normal.
Transtornado.
Sim, que é normal. Ah, você não deu a falta ali, você deu o cartão aqui, ok. Às vezes até é um pouco mais dura essa reclamação, mas ele estava revoltado mesmo, e dava para ver que ele não estava encenando, ele estava muito bravo. Então, eu acho que tem alguma coisa aí, não sei, uma discussão, alguma coisa que o ofendeu, porque estava bem fora do normal, né? Teve um momento lá, até antes dele ser expulso, que ele chegou a dar uma peitada no árbitro. Ele veio correndo e bateu com o peito assim no árbitro e depois foi expulso, né? Deu em outro lance. Então, algo aconteceu e, se ele quiser, seria interessante ele falar que na postagem que ele botou hoje na rede social dele, ele só reclama, todos nós somos profissionais, a gente se sacrifica para fazer o melhor possível e aí tem que conviver com amadores, mas ele não deixou claro se houve alguma ofensa, algum xingamento, que vendo de fora, sem saber, é o que dá a impressão, que não foi uma reclamação só de discordar de uma falta, de algum cartão ou de algum lance de jogo.
E aí, Zé?
Teria que ser uma coisa muito grave para justificar o que ele fez. Um cara tão experiente, nome dos grandes que o Sport foi buscar.
E ponderado, né?
Sim, muito inteligente, cabeça inteligente, muito boa. Tranquilo.
Então, totalmente fora do perfil do Hernanes. E assim, tem que ser uma coisa, alguém deve ter dito alguma coisa muito grave a ele para justificar. Senão, não tem justificativa. Ele prejudicou demais o Sport, que criava mais oportunidades, que estava tentando ganhar o jogo e podia ganhar o jogo. E ele estava jogando muito bem, estava dominando aquele setor de meio campo, né? E o Sport perdendo vários gols na partida. Aí, de repente, fica com um jogador a menos com 22 minutos do segundo tempo. Era jogo demais. E o Atlético, mesmo jogando mal, veio para cima. Não conseguiu fazer gol, porque também não foi uma boa jornada do Atlético. Mas a possibilidade de vitória do Sport era tão grande e praticamente jogou por terra por causa desse destempero. Eu vou chamar assim, Hernanes, porque eu não sei o que aconteceu, se falaram alguma coisa, né? Porque no lance em que ele chegou correndo...
Nós estamos com as imagens, inclusive.
Tá sendo contido, inclusive. Assim, o semblante dele não era de uma coisa normal, né? Primeiro esse lance que o árbitro parou, não sei se ele não conseguiu frear, mas deu uma peitada no juiz, sim, aí passou batido, o árbitro não fez nada, ele já tinha cartão amarelo. E depois num lance que a gente não viu direito, se ele falou alguma coisa pro árbitro, que aconteceu que o árbitro deu o segundo amarelo e ele foi expulso de campo. Realmente tá difícil de entender o que efetivamente aconteceu pra gente ver o Hernanes completamente fora do que é o normal dele.
Mauro, eu queria falar com você sobre o Felipe Melo.
Sim.
Explico. toda hora surge um flerte aí do futebol argentino.
Verdade.
E por parte do futebol argentino, eu imagino, não conheço profundamente o que acontece por lá, mas por parte dele também. Sempre que pode, ele manda um cupidinho, assim, uma flechinha, né? O que que vai acontecer?
Então, ainda está nessa indefinição, né, do futuro dele. A princípio, ele não terá o contrato renovado pela atual gestão, mas tem uma nova gestão. Muito provável presidente eleita ou presidenta eleita, e de novo deixando claro, presidenta existe. A gente consegue politizar até a língua portuguesa, mas o termo presidenta existe. Diz que vai depender de quem for assumir o futebol com ela, né? A gestão não está de todo fechado o ciclo dele no Palmeiras. Acho até que ele não fica, mas não está de todo fechado. E vai passar, evidentemente, pela uma negociação com a Argentina. Ele já deixou muito claro, mas muito claro mesmo, que quer jogar no Boca Juniors. E muita gente do Boca, até por essa predileção de um jogador de fama internacional e ainda de bom nível como o Felipe Melo, pode eventualmente pintar no Boca. E até pela maneira como ele se colocou e pela rivalidade estratosférica entre River e Boca, e até onde o Gallardo talvez não fique, é provável que não permaneça no River Plate. Eu acho que ele tem chance de mais pro Boca do que qualquer outro lugar.
E ele conversou com o Verón outro dia, acho que numa entrevista, né? O Verón é dirigente do Estudiantes, e o Verón fez um convite, ó. Se você não ficar no Palmeiras, pô, se quiser jogar no Estudiantes, tá.
Que é possível,
tá aberto,
não seria.
Pra você.
Não, é possível você sonhar com o Boca e jogar no Estudiantes. Sonhar com o Boca e jogar no River Plate, não.
O jeitão. Ele tem pra jogar no futebol.
Total. No Estudiantes também.
Tá certo? Aquele negócio.
Uma identificação, claro.
O jeitão de garra, aplicação, machão, aquela coisa.
Até dar tapa na cara no Uruguai com responsabilidade pega bem na
Argentina. Pega bem na Argentina. É isso. Escuta, e vocês estão entusiasmados pra ver em campo o ataque argentino Caleri Rigoni?
Pô, sim. De coração, não. Mas sim, você está entusiasmado para ver Pedro Rocha e Sérgio Chulapa para o São Paulo? Não, de volta não.
Beijo, mas Sérgio. Com Luciano ou sem Luciano?
Então, para mim eu botaria os três. A gente tem que botar os três.
Acho que dá para jogar os três. Claro, sim. Que é uma coisa que o Crespo vai ver, observar. O Luciano também fisicamente. Aqui em São Paulo agora teve um tempinho, não sei como vai ser, mas o último jogo, o Luciano ficou 2 meses parado. Voltou, entrou num jogo e foi titular pela primeira vez no último jogo do São Paulo, foi com o Juventude. E ele não estava bem, né? Dava pra ver que era um cara fora de ritmo, que era até normal. Mas eu vejo tanto o Luciano quanto o Rigoni com a capacidade de ser um articulador, né? O Caleri é um cara de área, né? O Caleri é dentro da área, aquele cara do último toque. Fora da área, o Caleri nem participa muito do jogo, ele é um cara mais de finalização. Mas dá pra jogar Luciano atrás, Rigoni e Caleri à frente, até o Rigoni atrás, os dois movimentando. É bom, eu acho que há uma paixão exagerada do São Paulino pelo Caleri, mas o Caleri é melhor que o centroavante que o São Paulo tem. Então, acho que o São Paulo vai melhorar o seu ataque e o Rigoni tem sido um cara que decide, né? Alguns pontos, alguns jogos que o São Paulo não está bem, normalmente quem consegue algo diferente é o Rigoni.
A gente analisando o São Paulo, quem tem jogado muito é o Pablo. Então, no primeiro momento, não tem problema. Sai o Pablo, entra o Caleri. E aí, depois, vamos para essas outras questões. O Rigoni tem que jogar, né? E o Luciano, de antes, também tem que jogar. Agora, ele tá voltando, agora a gente não sabe que é o Luciano que volta. Agora, ainda, né? Ainda não conseguiu reeditar o seu bom futebol. E como é que vai ficar? Continua 3 zagueiros. Como é que fica o meio campo do São Paulo? Parece que são tantas opções, mas às vezes na falta de resultado precisa mudar alguma coisinha. O uruguaio Gabriel Neves vem para jogar, não vem para jogar de cara, como é que fica? Então, Benítez continua jogando, não continua, e que vai acontecer com o Gabriel Sara, com os garotos, por exemplo, Igor Gomes, né, Luan nesse meio campo do São Paulo.
Marquinhos, que é um
tem trabalho, perdão, Crespo.
E o Benítez também. Cada vez mais eu vejo como um jogador para de vez em quando, assim, não tem jeito, né? Hoje a condição física, ela é fundamental para o jogo. Benítez é muito bom tecnicamente, mas o físico, né, mesmo quando ele não é, quando ele tá à disposição, né, que ele se machuca, volta. Ele não consegue manter a mesma intensidade sempre. Então o Benítez é um cara para um lance ou outro. Ele pode fazer um grande jogo, ele tem capacidade técnica para isso, meter uma bola bonita.
Custo-benefício é complicado.
Sim, mas para jogar toda hora, e até nisso que você falou, ele tá por empréstimo. Se São Paulo quiser, ele tem que pagar para comprá-lo no fim do ano. Se fosse agora para tomar essa decisão, eu não compraria.
Ou tentaria outro empréstimo, né?
Sim,
por aí.
Sim,
para você não poder tirar esse dinheirão, um cara que você tem dúvidas se a coisa vai ou não vai.
São Paulo tem assim uma convivência com jogadores com problemas físicos, né, de há anos. Ele devia ter aprendido já, né? É muito complicado. Quando ele está jogando, quando ele está em campo, em forma, conseguindo jogar todo o potencial dele, ele ajuda demais. Sim, o time.
Tecnicamente, ele
faz
ele é muito
o São
bom.
Paulo jogar. Mas fica mais fora do que jogando. Como é que faz?
É verdade. Os professores não podem reclamar de falta de tempo para trabalhar, para treinar. As orquestras estão sendo afinadas aí. Vocês tá rindo por quê, Zé Manuel?
É porque tem treinador que acho que não gosta muito, que ao invés do time melhorar, piora.
E que a gente se espera que, nossa senhora, seja um espetáculo o retorno. Vocês estão confiantes?
Em alguma coisa assim, lembrando sempre que vai ter a falta de ritmo de jogo. Ah, se você tem muito jogo, vai ter também. Mas assim, mas a partir de agora, depois dessa semana, a falta de ritmo de jogo, ok. Mas as ideias, a elaboração de um monte de coisa, você pode e deve cobrar muito mais o treinador da sua equipe.
Muito bom. Olha, eu estava observando aqui, o staff já chegou. O staff chegou e hoje mesmo, nesse semi-feriado, né? Amanhã é feriado, mas semi-feriado, o staff está ativo, trabalhando. Vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da PAN para nos atualizar. E em todas as áreas, porque o estúdio vai ficar também um brinco dentro de minutos. Parece aquele, né, aquela turma que troca pneus na Fórmula 1. Com uma rapidez e com uma eficiência espetacular. Se Deus quiser, estaremos todos de volta com muitos programas esportivos pela Jovem Pan. Um abração, Bruno. Um
abraço, Vanderlei.
Meu caro Mauro Berti.
Sempre um prazer.
Mauro e o nosso José Manuel de Barros. Um grande abraço, boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.